comigo no estúdio móvel CBN o presidente do Sindicato Rural de Maringá, José Antônio Borg. Olá, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes.
O Estúdio Móvel CBN está hoje na Adita, né? E eu gostaria de começar te perguntando o seguinte, Borg, qual é a importância da associação aqui, da Adita, para os produtores rurais?
A importância é muito grande, né? A importância é muito grande porque o produtor, como um elo dessa cadeia de logística reversa das embalagens de insumos que ele utiliza na sua atividade rural, ter um ambiente desse, ter uma empresa dessa, uma associação dessa, organizada para receber de uma maneira eficiente, com capacidade, com muita... facilitando para o produtor com essa logística e tal, é fundamental, porque o produtor se livra de um passivo, que são as embalagens de defensivos que ele utiliza na sua propriedade, e encaminha de forma correta para alguém que vai dar o destino ideal, que é a Adita, que faz todo o processo, né, de recolhimento e de encaminhamento para as indústrias, para que esses produtos sejam reutilizados.
Como é que era no passado, quando a Adita começou, como é que era essa situação, essa relação do agricultor com as embalagens de defensivos agrícolas?
Olha, sempre foi um dilema para o produtor, né? Porque eu sou da época ainda que tinha a orientação das instituições orientando ao produtor de como eliminar, como enterrar, como queimar, ou seja, se desfazer dessas embalagens. Né? Eu sou desse processo, dessa época e tal. E a partir daí, com a legislação, eu acho que aí a legislação foi um marco, né? Dizendo que era preciso fazer, dar um encaminhamento correto para esse tipo de embalagem, e também foi uma dificuldade, porque o Estado não consegue fazer isso, como tudo, né? Tudo que o Estado faz tem limitações, né? Aí foi criado esse modelo, onde envolve o fabricante, o distribuidor, o produtor, né? E para que, com esse trabalho de várias mãos, fosse dado um encaminhamento correto. No começo foi difícil, porque o produtor também ele preferia guardar na sua propriedade, pendurar em cordas, em arame, deixar amontoado, jogar, utilizar às vezes, né? Era muito comum, às vezes, você ir nas propriedades lá pelos anos 80 e o produtor está usando uma bela embalagem de um defensivo agrícola, que na época às vezes vinha com embalagem de alumínio, né? Pô, aquilo para deixar água na geladeira era um, né?
Usava
pra, lógico, pra usar. Isso aí são fatos verídicos, a gente já presenciou isso. Usando a embalagem e sem contar para animais, para um monte de outras coisas, né? Então, mas aí com esse trabalho, com a legislação, com o processo de orientação, de educação, nos últimos 20 anos, foi um sucesso total. Hoje em dia, o produtor tem, ele não faz isso como obrigação, ele faz isso como uma ação nobre dele, que é devolver, dar um encaminhamento correto para aquela embalagem virar um outro produto que será utilizado por uma outra, pela sociedade em outros modelos de economia, na construção e assim por diante. Né?
E segundo a Adita, 95% das embalagens são recicladas, ainda há um percentual muito pequeno de 5% por causa da tríplice lavagem, né? Que às vezes não é bem feita. Essa parte também é trabalhada, né, com os agricultores.
Sim, sem dúvida. O sistema sindical, as cooperativas, os distribuidores têm feito um trabalho, o Senar, né? Uhum. Toda vez que se fazem os treinamentos para como utilizar bem os defensivos, tecnologia de aplicação, a tríplice lavagem é uma tarefa que é uma das mais exercidas, porque não basta devolver a embalagem, é preciso devolver limpa, né, para que ela possa ser reutilizada. E todo mundo fazendo esse trabalho, um trabalho de educação, um trabalho orientativo, e às vezes até com punição. Agora o cerco está apertando e é natural, para aqueles produtores que forem devolver embalagens contaminadas, serão punidos, terão que pagar multa e tal. Tem todo um processo ilegal aí que poderá atingi-lo, né?
A partir de quando isso?
Isso é a partir de março, do último mês de março, do último março, né? Uhum. As regras, quer dizer, as regras talvez já tivessem e tal, mas passaram a ser cumpridas, executadas com mais rigidez, uhum, né? Porque já que são só 5%, é preciso ser firme, forte e rígido para que esses 5% passe a ser 1%, passe a ser 0,5% só.
Tá certo. Aproveitando a sua presença aqui no Estúdio Móvel CBN, Borg, eu gostaria de saber sobre o trabalho desenvolvido pelo Sindicato Rural de Maringá, né? Como é que está? Você estava me falando aqui antes da entrevista que esteve em Brasília na semana passada. Qual o objetivo aí da ida a... Você foi ao governo federal conversar com representantes do governo?
Na verdade, o trabalho do sindicato é esse, procura atuar, defender, representar o produtor. Tem um trabalho muito importante de informação, de levar a informação o mais imparcial possível ao produtor, trabalho de treinamento, né, de capacitação do trabalhador, do produtor, com cursos, com tecnologia nova, com várias alternativas. E os desafios estão por aí, né? As invasões, as barreiras sanitárias que os nossos compradores, a Europa, por exemplo, e outros países querem colocar. É barreira econômica, mas com viés, com a maquiagem ambiental, né? Que é esse problema. E nós tivemos lá, não no governo, tivemos na CNA, participando de uma reunião com o Brasil, países da América do Sul, né? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, para discutir esse novo modelo que a Europa vai implantar agora a partir de janeiro do próximo ano, que é não comprar produtos, não importar produtos agropecuários de países que têm desmatamento, independente se for legal ou ilegal o desmatamento, né? Então, nós tivemos lá para demonstrar a nossa insatisfação, né? Porque ninguém tem uma legislação ambiental rigorosa igual o Brasil tem, né, verdade? Principalmente a Europa, né, que não pode apontar o dedo para ninguém, e querer agora, sem pagar mais por isso, porque eles não querem, eles querem um produto com desmatamento zero e sem pagar nada além disso. Então, nós estivemos lá e o trabalho foi só dado o start para que esses países da América trabalhem junto para que seja demonstrado que o Brasil ainda tem áreas que podem ser desmatadas, de acordo com a legislação vigente hoje no nosso país. E que isso é uma coisa diferente do desmatamento ilegal que ocorre na Amazônia, mas por ineficiência do Estado de fiscalizar, de punir, porque são terras que não têm dono, né? Então, aí é uma outra situação. Mas o trabalho nosso é esse, de mostrar que no sul, no sudeste, não tem mais vários biomas não tem mais desmatamento, certo? E não pode, isso não pode ser jogado, ser colocado na mesma cesta.
Uhum. E a Confederação Nacional da Agricultura já se posicionou? Vai se manifestar por meio de algum documento, alguma carta?
Sim, sim, sim. Já se manifestou. A nossa reunião já foi feita uma carta, que agora a CNA, junto com as outras instituições dos outros países, vai se manifestar junto ao OMC, junto aos órgãos competentes, para que demonstrar que não é o desmatamento que a gente não quer, é o desmatamento ilegal. O desmatamento legal é permitido pela nossa lei e o país tem, nós tem a nossa soberania. Uhum. Né? A localização deve estar acima de qualquer outra imposição de qualquer outro grupo econômico ou bloco econômico.
E esse mercado europeu é muito importante?
Sem dúvida, é um mercado importante. O Brasil, todos os países aqui da Sul América precisam desse mercado. Então, a gente faz o primeiro trabalho de esclarecimento, de mostrar que a grande 90%, não sei quantos por cento, quase 100% da nossa produção é feito em áreas que não foram desmatadas recentemente, né? Então, esse trabalho de esclarecimento, de orientação e de processo de negociação que é inesgotável, né? Isso aí vai perdurar por um bom tempo.
Tá certo. Borg, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado a todos os ouvintes.
Nós conversamos com o presidente do Sindicato Rural de Maringá, José Antônio Borg.